Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba, desejando boa noite a essa Paraíba inteira de audiência. Que bom, que alegria saber que você está do outro lado do rádio, acompanhando a gente aqui em João Pessoa, em Campina Grande, no Sertão, no Cariri, no Curimataú. É a Paraíba inteira ligadinha na Hora H, que tá só começando, hein? Bora sim, bora, Paraíba!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, Paraíba, bora se ligar.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos. Experiência é tudo. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora, na Hora H.
Mobilidade. Justiça determina que motoristas de ônibus mantenham 60% da frota de João Pessoa em circulação nas ruas durante a greve, marcada para começar na próxima segunda-feira. Política. Em entrevista ao programa Hora H, governador João Azevedo detalha encontro com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, depois de uma semana de tensão e turbulência na relação entre os dois, e diz que não guarda ressentimentos na política. Crise em Campina Grande. Suplente de vereadora Tatiana aciona a justiça contra a posse de duas parlamentares do Republicanos, e diretório do partido diz que vai tomar as medidas cabíveis. Inquérito. Ministério Público da Paraíba investiga abandono do Hotel Tambaú na praia da capital. Segurança. Em meio a ameaças de paralisação, forças de segurança mantêm reforços para a festa de carnaval na Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de um sábado com chuva fraca na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 34 graus e a mínima 23 graus. Agora na Paraíba, 6:03. Essa é a Hora H.
Hora H. Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim. Paraíba, tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H.
O dia todo,
é
demais.
Guerreiro não pode dar luta, não pode temer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. De sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
6 horas 7h04, começando mais uma edição da Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Bora mandar a tristeza embora, Paraíba. Bora acreditar que o novo dia vai raiar. Graças a Deus, concluindo mais uma semana, sexta-feira. Hora da gente se despedir dessa semana e dar as boas-vindas ao final de semana, descansar um pouquinho, mas sempre ligado aqui nas informações da Paraíba, do Brasil e do mundo na Hora H. Sabe o que é bom pra gente? Sabe o que é bom pra gente aqui na Hora H a partir de agora, nesse ritmo de samba aí? Seguindo sempre? Seguindo em frente sempre? Claro, ter a sua participação a partir de agora. Você pode mandar mensagem pra gente aí. Interagir conosco, 99346-5236, repetindo 99346-5236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram, ou então faça como Lázaro Martins, tá ligadinho com a gente na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, já pode mandar sua mensagem e sua participação. A partir de agora, jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Hora H! Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
6h06, uma sexta-feira agitada na política da Paraíba. Você lembra da turbulência que teve na relação entre o governador João Azevedo e o deputado Adriano Galdino? Na semana passada, João deu algumas declarações dizendo que seria natural uma candidatura de Lucas Ribeiro ao governo. Adriano Galdino não gostou, foi aos microfones questionar, expor insatisfações, e hoje nós revelamos em primeira mão no blog lá no portal Mais PB que os dois tiveram um encontro ao lado do deputado Felipe Leitão, deputado Murilo Galdino e também do secretário Deusdete Queiroga. E agora há pouco, o repórter Albemar Santos conversou com o governador João Azevedo, onde ele faz um resumo, diz como é que, o que é que foi discutido nessa reunião, se tudo já foi superado, todas as arestas foram aparadas, se tudo está solucionado. Daqui a pouco, Albemar Santos traz os detalhes pra gente, diretamente da orla de João Pessoa. Mas a gente começa o programa com informação da redação do portal Mais PB.
Boletim da redação.
Os motoristas de ônibus da capital mantiveram a greve prevista para começar na próxima segunda-feira. Mas hoje à tarde, uma decisão da Justiça do Trabalho determinou que 60% da frota dos ônibus estejam nas ruas. Segunda-feira, Gabriel Albuquerque.
Desembargadora Hermenegilda Leite Machado, do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, determinou nesta sexta-feira que as frotas de ônibus em operação em João Pessoa devem ser mantidas em, no mínimo, 60% de sua capacidade. A decisão atendeu a um pedido de liminar solicitado pelo sindicato que representa as empresas de ônibus da capital. O diretor do Sintu, Isaac Júnior, afirmou que as empresas irão cumprir e também aguarda o cumprimento da determinação por parte do Sindicato dos Motoristas, para evitar transtornos aos usuários, tendo em vista a volta às aulas.
Agora nós vamos cumprir na íntegra e esperamos que, da mesma forma, o Sindicato dos Motoristas também assim o faça, para que não haja obstrução para o fiel cumprimento que nós vamos realizar, para que os funcionários que se apresentem, que forem escalados para trabalhar, que assim seja permitido e que a gente possa, para a população de João Pessoa, o mínimo transtorno possível nessa segunda-feira. Porque é uma segunda-feira de volta às aulas, inclusive em muitas das escolas do município, e o início de semana vai ser bastante delicado, digamos assim, com a situação com a greve deflagrada pelo Sindicato dos Motoristas.
Os motoristas oficializaram a greve nesta última quinta-feira por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel, pelas informações aqui na Hora H. Apesar de ter essa decisão da Justiça que obriga 60% da frota nas ruas, claro que principalmente no horário de pico, início da manhã e no final do dia, isso pode trazer problemas para as pessoas que dependem do transporte público de João Pessoa. A gente segue na torcida e espera que até a próxima segunda-feira tudo isso possa ser normalizado, que tanto as empresas quanto os trabalhadores entrem no consenso para que a solução seja colocada na mesa e a gente saia dessa paralisação com resultado positivo, porque greve de ônibus é muito ruim, principalmente para o cidadão que precisa e necessita do transporte público para trabalhar, para levar o filho na escola e principalmente numa segunda-feira, onde a maioria das escolas de João Pessoa está voltando às aulas. As aulas estão voltando segunda-feira, então isso cresce ainda mais o número de passageiros com os estudantes que vão estar nas ruas. 6:09. Falando em trânsito, deixa eu dar um recadinho para você que está agora no trânsito de João Pessoa, de Campina Grande ou de qualquer cidade que tem os postos da Rede Opção. Você sabe, precisou abastecer? Precisa procurar também posto que tem combustível de qualidade. E claro que a gente está falando dos postos da Rede Opção, porque lá tem qualidade e as melhores condições de pagamento. Precisou abastecer? Tá no prego, tá no trânsito e tá precisando de combustível? Procure agora mesmo os postos da Rede Opção. Tem sempre a opção no seu caminho. Horas e 10 minutos, daqui a pouco nós vamos ao vivo conversar com o repórter Albemar Santos para saber os detalhes do encontro hoje entre o governador João Azevedo com o presidente da Assembleia Adriano Galdino, que põe fim a um dilema de divergências, de turbulência na relação entre os dois. Mas a gente segue na redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Turistas e moradores de João Pessoa que circulam pela orla da capital, de toda a Paraíba que vem à capital, têm encontrado nos últimos anos um cenário de abandono em um dos principais cartões postais da nossa cidade. Eu falo do Hotel Tambaú, e o Ministério Público da Paraíba está de olho no abandono desse equipamento de turismo. João Pedro Gomes.
O Ministério Público da Paraíba instaurou na última quarta-feira um procedimento administrativo para apurar o abandono e a degradação do Hotel Tambaú, localizado na Avenida Almirante Tamandaré, na orla de João Pessoa. A medida surgiu a partir de uma denúncia de que o imóvel tem promovido a proliferação de mosquitos transmissores da dengue, contribuindo para a poluição ambiental, degradação do meio e possíveis danos à saúde pública. O MP requisitou a Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente informações sobre o responsável pelo local. De acordo com a promotora Cláudia Cabral, dentre as últimas determinações está a notificação da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses para que, no prazo de 10 dias úteis, informe sobre as providências tomadas em relação ao problema que se arrasta desde o ano passado. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
6:12. Obrigado, João Pedro Gomes, pelas informações aqui na Hora H. Esperar que essa situação seja solucionada, porque o Hotel Tambaú foi um local, por muito tempo, de grandes hospedagens, de grandes hóspedes e também um espaço de turismo para a nossa capital. E quem observa lá, quem passa pelo Hotel Tambaú ou constata as imagens aéreas que são frequentemente divulgadas, percebe uma cena de abandono. Isso pode trazer problemas para a segurança pública, para a saúde também, porque você acaba observando lá que existem alguns pontos de acúmulo de água, isso pode trazer dengue, mas tomara que o Ministério Público, entrando nessa novela agora, entrando nessa pauta, possa chegar a uma solução em conjunto com os proprietários do Hotel Tambaú em João Pessoa. 6:12, a Universidade Federal da Paraíba informou agora há pouco, em uma nota divulgada agora há pouco, ainda sobre a greve dos motoristas, dizendo que a universidade tem efeitos, tem consciência, na verdade, dos efeitos da greve do transporte coletivo em João Pessoa, porém, manteve o retorno das aulas para a próxima segunda-feira. A UFPB disse que na próxima semana vai estar acompanhando a situação e disse que caso seja necessário, vai tomar novas medidas. Mas houve algum ruído aí, houve algumas informações que foram repassadas, principalmente em grupos de WhatsApp, informando que por conta da greve dos motoristas na próxima segunda-feira não haveria o retorno das aulas na Universidade Federal da Paraíba, mas agora há pouco a UFPB disse que reconhece que pode haver consequências por conta da greve dos motoristas, mas mesmo assim manteve as aulas. Caso mude alguma coisa, uma nova medida deve ser tomada durante a semana. 6:14. Informação que vem do sertão da Paraíba. Uma mulher foi presa hoje após ser flagrada exercendo ilegalmente a profissão de médica na cidade de Pombal, no sertão da Paraíba, que nos escuta aqui agora através da Bom Sucesso FM. De acordo com a denúncia que chegou através da população, a falsa médica realizava atendimentos médicos e emitia prescrições, infringindo o que está na legislação. E a polícia disse que o caso já foi encaminhado para a justiça criminal. Uma mulher que estava se passando por médica, exercendo ilegalmente a profissão lá no sertão da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
6:14, 6:14, bora colocar o café na mesa? Tá na hora de colocar o café na mesa? Então bora colocar o café na mesa?
Café,
tem café?
São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina.
Tá, bora despertar.
Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona. Sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Seis horas e 15 minutos, 6:15, daqui a pouco tem cultura na Hora H. A gente fala sobre a programação para o final de semana em João Pessoa, final de semana de festas aqui com o Forró Verão, festa gratuita na praia de João Pessoa, então também tem cultura com o Clube Cheque Pinheiro. Mas reforçar você, a convidar você a interagir conosco, mandando sua mensagem no 993-46-5236, repetindo 993-46-5236, abraçando Fred Jane, que está ouvindo a gente, em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Vera Lúcia Tavares também está desejando boa noite. A Maria Solange está dizendo o seguinte: boa noite, Alisson. Será que o governador não tem como resolver a questão da PB 085? O povo do Brejo não aguenta mais tantas mortes. Então, em reivindicação para o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba, PB 085. Se a Maria Solange puder informar para a gente qual é a cidade onde essa rodovia passa, PB 085, no Brejo da Paraíba. Inclusive, recentemente houve manifestações lá na rodovia, justamente por moradores que estão reivindicando melhorias no local. Trata-se de um trecho que passa por Pirpirituba, no Brejo da Paraíba. Então, reivindicação aí da Maria Solange Santos, e a gente trazendo para você aqui na Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
6:17, 6:17, daqui a pouco a gente vai à Praia de João Pessoa acionar o repórter Albemar Santos, que vai trazer informações pra gente aqui sobre o Salão de Artesanato, mas também com pitada política aqui na Hora H. Mas agora, falando em verão, traz um recadinho pra você do Lojão Rio do Peixe. Olha só, aproveite o verão de ofertas do Lojão Rio do Peixe com os melhores produtos. Colchão com molas ensacadas, mais box casal, só R$ 779, é isso mesmo? Colchão com molas ensacadas, mais box casal, apenas R$ 779. Cooktop Totiaia com 5 bocas, apenas R$ 499, barato demais, né? Cooktop Totiaia com 5 bocas, apenas R$ 499. Lavadora com capacidade para 15 quilos, essa lava até edredom, só R$ 579. Quer mais ofertas? Siga no Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. Aproveite hoje mesmo o verão de ofertas do Lojão Rio do Peixe. No Lojão, a Paraíba inteira já sabe, é fácil comprar.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:18, nós vamos à Praia de Tambaú agora acionar o repórter Albemar Santos. Ele tem informações sobre o Salão de Artesanato, mas com pitada política, Albemar Santos. Boa noite, bem-vindo à Hora H. Você conversou agora há pouco com o governador João Azevedo?
Exatamente, Alisson. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Nós estamos aqui, ó, na belíssima Praia de Tambaú, na frente, na entrada, na realidade, do Salão do Artesanato aqui de João Pessoa, que está sendo realizado aqui no estacionamento do Hotel Tambaú. O governador João Azevedo chegou aqui pouco depois das 15 horas. Ele veio a convite do SEBRAE, que veio com a sua cúpula aqui na Paraíba, e do presidente nacional, Décio Lima. A gente conversou inicialmente com o governador João Azevedo e ele comentou sobre um encontro que teve hoje na Granja Santana, recebeu o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Todo mundo sabe que teve uma semana conturbada depois de declarações do presidente Adriano Galdino, deputado Adriano Galdino, dizendo que não gostou de uma declaração que o governador deu em relação a possíveis mais nomes à sucessão aqui, enfim. Hoje foi selado, pelo menos é o que se imagina, um encontro de paz entre o governador João Azevedo e o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. O deputado Murilo Galdino, federal, também acompanhou esse encontro, e o governador João Azevedo, aqui na chegada do Salão do Artesanato, comentou esse encontro. Acompanhe conosco.
Não, é uma relação tranquila. Eu sempre digo que as pessoas têm direito às suas opiniões. E isso é mais do que comum na política, as pessoas buscarem seus próprios espaços dentro de uma disputa política, dentro daquilo que vai acontecer em 2026. Então, de minha parte, eu não guardo ressentimentos pessoais jamais nisso, porque eu não transfiro posições e discussões políticas para o lado pessoal. E foi o que eu coloquei claramente. O presidente esteve lá hoje de manhã para fazer o convite para que eu fizesse a abertura no próximo dia 4, abertura do período legislativo, né, que vai acontecer. Então, logicamente que eu farei isso com o maior prazer, e tivemos a oportunidade, sim, de colocar as coisas na mesa daquilo que incomoda cada um. Mas faz parte da política esse tipo de relação, e eu não tenho problema nenhum com isso.
Bom, Alisson, como a gente disse, o governador fez essa declaração.
Albemar.
Dessa declaração. Oi.
O governador disse que colocou tudo na mesa, tá tudo superado já.
Bom, eu disse o que tinha que dizer. Foi isso que o governador João Azevedo
colocou
dizer,
tudo, né, na mesa.
Resta saber como é que o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, digeriu o que o governador João Azevedo colocou na mesa, né?
Mas
qual teria sido o cardápio desse almoço?
Não, deixa eu colocar encontro, gosto, né, ruim, Albemar Santos. Segundo a gente pôde apurar...
Não, pelo contrário, o meu gosto é ótimo.
Não, segundo a gente conseguiu apurar, tudo já foi normalizado. Como o próprio governador disse, cada um colocou suas insatisfações e satisfações sobre as eleições, relação, mas pelo que a gente pôde conversar, saber quem participou da reunião, eles disseram o seguinte: é aquilo que aconteceu já é página virada. A oposição até sonhou em um rompimento agora entre João e Adriano Galdino, mas até agora, pelo que o governador disse, tá tudo parado. O governador disse que não guarda ressentimentos na política de ninguém. Tá tudo superado. É isso, Albemar?
Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né, Wallace? Mas como tinha dito a você, Oi.
Eu tô vendo que você tá aí no Salão de Artesanato de João Pessoa, não é isso? Vou precisar agora pagar um intervalo comercial. Vou pedir que você segure só 3 minutinhos pra gente voltar a falar sobre esse Salão de Artesanato. Tá movimentando a economia dos artesões da Paraíba. Pode ser? 3 minutos, você volta
e
com a gente aqui na hora.
E teve visita de presidente nacional de entidade comentando sobre, viu?
Pronto, daqui a pouco você comenta aqui na Hora H, que volta já, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Aproveite o verão de ofertas que o Lojão Rio do Peixe preparou pra você.
Confira.
Escova secadora 3 em 1 Alisa Sec Modela só R$ 99.
Tá muito barato.
Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede apenas R$ 199.
É o verão de ofertas.
Roupeiro com 8 portas, 2 gavetas e com pés só R$ 799.
Isso é que é preço.
Quer mais ofertas? Siga o Instagram @LojãoRioDoPeixe. Aproveite hoje mesmo o verão de ofertas do Lojão Rio do Peixe.
Que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. excelência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Horas e 25 minutos, Hora H de volta no ar para toda a Paraíba, mas como prometido, vamos voltar agora ao vivo lá ao Salão de Artesanato em João Pessoa, de onde fala o repórter Albemar Santos. Albemar, com você de volta, muita movimentação aí no Salão de Artesanato, não é isso?
Muita, assim como a capital da Paraíba, João Pessoa, tem muita gente, muito turista, muita gente passeando da orla. Deixa eu só virar a câmera aqui para a gente ver o quanto tem de gente já nesse trecho aqui, que é a Orla de Tambaú, lá mais na frente ali a feirinha de Tambaú, algumas lojinhas de artesanato aqui, e o calçadão da Orla de Tambaú, as famílias passeando, pessoas, enfim. E a gente está, como você já sabe, aqui na entrada do Salão de Artesanato, que funciona aqui no estacionamento do Hotel Tambaú. O governador esteve aqui, na realidade, num convite da cúpula do SEBRAE. Quem esteve aqui foi toda a direção do SEBRAE aqui da Paraíba e o presidente nacional do SEBRAE, Décio Lima, secretária de Turismo, Rosália Lucas, presidente da PBTU, Ferdinando Lucena, enfim, vice-governador Lucas Bezerra, também acompanhando a comitiva aqui, muita gente importante ligada aqui ao trade turístico. E o presidente nacional do SEBRAE comentou a importância desse evento no calendário turístico da Paraíba e do Brasil. Ele disse que todo o Brasil, todos os estados do Brasil, deveriam seguir o exemplo da Paraíba, trabalhando em prol do turismo, promovendo eventos como esse aqui, que é o Salão do Turismo. Acompanhe o que disse o presidente nacional do SEBRAE, Décio Lima.
Nós temos no Brasil em torno de 8 milhões de brasileiros e brasileiras que são artesãos. Você imagine se esse exemplo da Paraíba com a realização desta feira pudesse alcançar todo o território nacional. Por isso o SEBRAE Nacional está aqui, para conhecer, para ver de perto essa rica experiência, que tem uma natureza clara de parcerias. E o governador João Azevedo, com o seu vice, o Lucas, a secretária, sempre protagonistas deste processo, porque ele toca a pluralidade também dessa rica economia da Paraíba. Aqui está o Brasil, está o mundo circulando e vendo o retrato claro deste povo maravilhoso que são os paraibanos. Então...
Pois é, Wallace, então vocês acompanharam o que disse aí o presidente nacional do SEBRAE, enaltecendo assim esse evento aqui no estado da Paraíba, que é o Salão do Artesanato aqui do estado da Paraíba. A gente vai ficando por aqui, eu vou também dar uma olhadinha lá dentro, porque tem muita novidade, muita coisa boa. Enquanto isso, você fica acompanhando, ó, aqui o movimento, as pessoas, as famílias passeando, curtindo essa brisa gostosa, que é o clima da Orla de João Pessoa. As pessoas, quem não passa direto, entra aqui no Salão de Artesanato para curtir o que é que tem de bom aqui nessa edição do Salão de Artesanato aqui da Paraíba, o Alisson Bezerra. Tenho certeza que quando vocês saírem daí dos estudos com o pessoal da produção aí, vocês estão vindo para cá também, não é isso?
É isso, Albemar. Só destacar aí a necessidade da importância desse Salão de Artesanato, que já está no calendário nosso anual, porque a gente valoriza a nossa cultura, valoriza os empreendedores que vivem do artesanato, né? Mas, Albemar, só lamentar também, porque eu observo aí que atrás do Salão de Artesanato, nós temos um equipamento gigante de turismo abandonado.
que é o Hotel Tambaú. Agora há pouco, inclusive, o repórter João Pedro Gomes trazia informações sobre o inquérito que foi aberto por parte do Ministério Público da Paraíba sobre esse tema. Imagine só se a gente tivesse um hotel aí, ou um centro que pudesse receber turistas, com equipamentos de lazer, restaurantes, mas ao invés disso, a gente só observa tapumes e jogada ao léu. Ninguém sabe o que é que tem por dentro do Hotel Tambaú. E você acompanhou por muito tempo o que foi esse hotel, né, Albemar? A gente observar agora como está o Hotel Tambaú é muito triste para a nossa cidade ter um equipamento desse no principal ponto turístico que a gente tem em João Pessoa, que é a Orla, uma orla muito cobiçada por moradores de João Pessoa e de outras cidades e outros estados, e observar uma situação como essa, Albemar.
Dá uma tristeza, Wallace, para quem acompanhou toda o tempo em que funcionou o Hotel Tambaú aqui, e também para os turistas. Aliás, o Hotel Tambaú, que continua sendo um dos principais cartões postais de João Pessoa. Quando se fala em João Pessoa, a primeira imagem que vem na cabeça para muita gente é o Hotel Tambaú. E quando as pessoas chegam aqui, aí eu sou questionado muito, eu ando muito por aqui, faço minha caminhada, minha corridinha por aqui, apesar de não parecer, mas eu dou um trotezinho, viu?
E aí as pessoas
me procuram, me perguntam o que é que aconteceu com o Hotel Tambaú. E fica difícil explicar, porque na realidade nem a gente sabe direito o que é que está acontecendo com o Hotel Tambaú. Acho que é um equipamento que poderia ter sido ser aproveitado talvez como um hotel escola ou como um ponto de apoio turístico, funcionamento de alguma secretaria ligada à área, enfim. Menos do jeito que está agora, abandonado, foco de doença, piscinas, enfim. Tudo o que não devia acontecer com uma estrutura como o Hotel Tambaú é o que está acontecendo hoje. E parece que tem, inclusive, uma briga jurídica aí. A gente espera que isso seja resolvido rápido, porque ganha o pessoense, ganha o paraibano e ganha o turista que vem aqui à capital para rever, poder curtir, tirar fotografia, entrar, conhecer, talvez até, dependendo do que pode acontecer, se hospedar de novo nesse que é uma, repito, maiores referências do turismo aqui de João Pessoa, que é o Hotel Tambaú.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. Tiver novidade aí, já está um dia movimentado, você tem prioridade, chama a gente aqui a qualquer momento. 6h31, vamos à redação do portal, mas primeiro.
Boletim da redação.
Informação que vem agora para o Sertão da Paraíba, ao vivo aqui nos estúdios. O repórter Roberto Tagino tem a notícia de um ex-prefeito que morreu após ser picado por abelhas. É isso, Roberto, boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. A informações, Alisson, é que o prefeito faleceu tragicamente na tarde de hoje, após sofrer uma reação alérgica severa a picadas de abelhas. O ex-prefeito de São José de Espinhares, Neto Gomes, de 51 anos. Segundo informações, Neto estava realizando atividades rotineiras na zona rural do município quando foi picado pelos insetos e começou a passar mal. A família acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, que realizou os primeiros atendimentos do local. Durante o transporte de São José de Espinhares para Patos, o quadro de Neto se agravou. A equipe do SAMU solicitou o apoio de uma unidade de suporte avançado, mas antes de chegar à unidade hospitalar, o ex-prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, não resistiu. Então, essas informações de que esse ex-prefeito morreu após ser picado por abelhas na tarde de hoje, o Alisson Bezerra.
Obrigado, Roberto, agindo pelas informações aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
6h32. O governo do presidente Lula alterou a gestão da transposição do Rio São Francisco no Cariri da Paraíba. É o eixo leste que entra na Paraíba através de Monteiro, que nos escuta agora na Serra Branca, em Serra Branca, através da Índia FM. A gente conversa agora com o diretor do Ministério da Integração Nacional, Bruno Cavo. Bruno, boa noite para você, bem-vindo à Hora H. O que é que muda para a população do Cariri, que é abastecida por essa água da transposição, com a mudança da gestão? Boa noite.
Boa noite a todo o povo paraibano. Na realidade, não vai mudar. A ideia é aprimorar o atendimento que hoje já é disponibilizado a todo o estado da Paraíba, havendo assim uma unificação dos procedimentos de operação. Anteriormente, a Codevasf tocava o eixo leste e nós, o Ministério, tocávamos o eixo norte, né? A partir de uma diretriz do governo federal de uniformização dos procedimentos, optou-se para o Ministério estar tocando as duas operações, né? E isso vai trazer uma sinergia muito grande, uma melhoria nos procedimentos, uma uniformização, né? Então, o governo da Paraíba vai ter uma interlocução só, independente do eixo que vai ser o atendimento. Então, essa é a busca do governo federal, do presidente Lula, em melhorar a prestação do serviço.
Diretor, a transposição ela foi entregue entre 2017 e 2018 e, recentemente, alguns problemas ainda foram apontados como estruturais e também a questão de esgotamento no percurso do rio. O Ministério também tem acompanhado essa situação para solucionar essas questões?
Veja, a transposição é um empreendimento que ele vamos dizer assim, ele está em constante aprimoramento e em ampliações. Então, essas obras de operação e manutenção, elas vão ocorrer sempre, né? Faz parte aí da preservação do empreendimento, né? Com relação à preservação do rio, o Ministério tem, não só o Ministério, mas o Governo Federal, tem um grande programa de recuperação de bacias que vem sendo desenvolvido, inclusive o Ministério tem um departamento específico para tratar dessas questões. Então, hoje a gente tem aí investimentos significativos na recuperação e revitalização dos rios, principalmente na bacia do São Francisco.
O diretor, em relação ao Eixo Norte, que o Ministério também atua, como é que está em relação às águas que chegam na Paraíba? Vocês também têm acompanhado?
Positivo. O Eixo Norte, inclusive, nós estamos agora na fase externa de licitação para ampliação do bombeamento, da capacidade de bombeamento. Hoje nós vamos, através dessa contratação, duplicar a capacidade de bombeamento do Eixo Norte, dando aí uma condição de atendimento às obras interligadas ao Eixo Norte, o Cinturão das Águas do Ceará, o Ramal do Apodi, que vai atender a Paraíba, o Ceará e também o Rio Grande do Norte, e o próprio Ramal do Salgado, que vai atender o estado do Ceará. Então, para dar suporte a essas obras que estão em fase de implantação, o Ministério vai fazer essa ampliação do bombeamento, da capacidade de bombeamento do Eixo Norte. Então, isso é um passo muito importante que o governo está dando, demonstrando aí o seu compromisso com o projeto do São Francisco, né?
Entendi. Ô diretor, para nós concluirmos nossa conversa aqui, além das obras da transposição, o governo federal também tem outras em execução na Paraíba, a exemplo da Transparaíba, que é uma transposição da transposição. Há investimentos segurados para essas obras também?
Veja, o PAC, o presidente Lula, quando desenhou o novo PAC, ele criou um eixo específico de segurança hídrica. E grandes obras, inclusive essas da Paraíba, tem acesso a participar do novo PAC. Então, todas essas obras estruturantes para a segurança hídrica estão previstas lá no novo PAC. Inclusive, internamente, dentro do Ministério, nós estamos trabalhando aí num novo ramal que vai principalmente atender a Paraíba, que é o ramal do Piancó, né? Então, a ideia é lançar essa contratação ainda esse ano, para melhorar o atendimento ao estado da Paraíba, amplificar o atendimento ao estado da Paraíba.
Diretor, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite.
Boa noite, um forte abraço a todo o povo paraibano. Hora H.
6:37. Obrigado ao diretor pela participação aqui na Hora H. Bora pro intervalo comercial? Pra gente falar sobre cultura? Tem forró? Tem cultura? Tem informação? Daqui a pouco no seu rádio, a Hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Aproveite o verão de ofertas que o Lojão Rio do Peixe preparou pra você.
Confira.
Escova seca dura 3 em 1 Alisa Sec Modela só 99.
Tá muito barato.
Ventilador Arno 40 centímetros para mesa parede apenas 199.
É o verão de ofertas.
Roupeiro com 8 portas, 2 gavetas e com pés só 799.
Isso é que é preço.
Quer mais ofertas? Siga o Instagram arroba Lojão Rio do Peixe. Aproveite hoje mesmo o verão de ofertas do Lojão Rio do Peixe.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre a postos por você.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Horas e 41 minutos, a Hora H de volta no ar para toda Paraíba de audiência. 6h41, é sexta-feira, a gente já tá no clima, ó. Amanhã é mais uma noite do Forró Verão, evento já consolidado na Orla de João Pessoa, que reúne artistas de todo o Brasil, do forró brasileiro. E amanhã nós temos diversas atrações, entre elas Valquíria Santos, Banda Encantos e Kelly Silva, que conversa conosco aqui agora ao vivo na Hora H, para 25 emissoras em toda a Paraíba. Kelly, pronta para subir no palco amanhã do Forró Verão? Boa noite, bem-vindo à Hora H.
Boa noite, Wallace. Alisson, boa noite a todos que estão aí ligadinhos no programa Hora H. Desculpa a correria aqui, que a gente fica meio atordoado, sem saber como agir. Eu estou num bicho de muitas emoções, a gente tem trabalhado muito esses dias para entregar um super show. É a primeira vez na minha carreira solo, subindo a um palco tão emblemático, como eu venho falando muito nas minhas redes sociais. Há 11 anos atrás eu estive ali naquele mesmo local, gravando um DVD para mais de 80 mil pessoas. Então, voltar a esse palco agora, apresentando o meu projeto, que já tem 4 anos aí, para tantos turistas também, né? E para a nossa Paraíba, vai ser um verdadeiro presente para mim.
Kelly, eu tive a oportunidade de acompanhar esse sucesso que você disse aí sobre os shows que você fazia há 10 anos. E apesar Sim. da pegada que existia na banda que você fazia parte, o forró pegado, você sempre Sim. trouxe um forró romântico, sempre estava à frente de um forró romântico. Por que essa decisão de adentrar por esse forró, de falar de amor, de vida também?
Eu percebo que as pessoas têm essa visão de que eu fazia muito a parte romântica. Eu acho que era a presença de cada um, né? Eu sempre fui mais a calmaria do projeto, no sentido das músicas que falassem mais tivessem mais um conteúdo romântico ou que falasse para as pessoas mais sobre o amor, numa pegada mais para frente. E hoje eu dou continuidade a esse estilo todo, trazendo, lógico, a essência de tudo que eu sempre fiz. Com 22 anos de carreira, graças a Deus, eu posso contar e cantar muitas músicas e histórias no palco, mas eu dei continuidade, eu canto o que as pessoas me pedem, o que as pessoas gostam, o forró, que é o que eu amo, é o que é genuíno na minha alma, é aquilo que eu amo fazer. E a gente trabalha para agradar vários públicos, não deixando nunca a nossa essência. Mas a gente tem um repertório bem diversificado. Dá para colocar do brega às músicas que despontam no momento, mas sempre dentro do nosso estilo de forró.
A que horas você sobe no palco amanhã, Kelly?
Às 19 horas em ponto. Inclusive, quero pedir espaço para você para convidar toda a galera de João Pessoa, toda a galera que está aqui nos escutando, que vai curtir o show do Forró Verão. Chega em cedinho para não pegar trânsito, para escolher o lugarzinho especial e para curtir também a gravação do audiovisual da cantora Kelly Silva, cantora paraibana lá de Campina Grande, e que hoje vai estar num palco super especial que eleva a nossa Paraíba ao mundo inteiro.
Campina Grande, que nos escuta agora através da Pop Cariri 101.1 FM. São 25 emissoras em toda a Paraíba. Kelly, você fala sobre o palco do Forró Verão. A gente é acostumado que sempre que existem esses festivais no mês de janeiro, ser algo mais voltado para o axé, para o pagode, mas há 2 anos a Prefeitura de João Pessoa inverteu essa lógica e apresentou o projeto que é trazer a cultura nordestina, o forró, a nossa região, para o artista. O que é que representa essa escolha?
Isso fortalece, né, o movimento do forró. A nossa Paraíba é um verdadeiro celeiro. Hoje, as grandes bandas que despontam no Brasil inteiro, do forró ao sertanejo, elas têm dentro das suas equipes grandes paraibanos, grandes músicos fazendo história, dando continuidade ao legado que a nossa Paraíba tem com o forró, com os nossos grandes nomes, os nossos grandes representantes. Então, ter um festival voltado para o forró é um presente para toda a nação, todos os músicos da nossa Paraíba, e um presente para a população, porque nós, nordestinos, naturalmente amamos o forró. E ter um festival todo nosso é um presente que a gente ganha de verdade, e a gente acaba sendo presenteado e presenteando também quem chega para nos visitar.
Então, convite feito a partir das 7 da noite. Amanhã tem Kelly Silva, Banda Encantos, DJ André Loyola, Valquíria Santos e Cavaleiro de Forró. Nós estaremos lá aplaudindo essa grande artista paraibana que tem história no nosso forró. Parabéns, Kelly. Muito obrigado.
Obrigada,
por estar conosco aqui na Hora H.
Obrigada a você. Deus abençoe. Muita sorte e sucesso para vocês. Sempre Deus abençoe. Tamo juntos aqui que precisar. Kelly Silva tá na área.
Sucesso, Kelly Silva. Amanhã tem forró com Pessoa.
Essa é a sua Hora H.
6h47, o Festival Forró Verão tá caminhando já pro final. Nós estamos agora na linha com o diretor da FUNJOP, Marcos Alves. Mas antes da gente trazer Marcos Alves, trazem notícia de última hora da política de Campina Grande, que nos escuta aqui agora através da Pop Cariri 101.1 FM, é que o Diretório do Republicanos de Campina Grande, presidido pelo deputado federal Murilo Galdino, criticou hoje a ação movida pela suplente de vereadora Tatiana Medeiros, que é filiada à legenda, contra as vereadoras eleitas no município Valéria Aragão e Ana Cardoso, que é esposa do ex-presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso. Em nota, o partido disse que a atitude de Tatiana foi em desarmonia com os preceitos partidários e democráticos do partido. Além disso, o partido reiterou apoio a Ana Cardoso e Valéria Aragão e disse que irá tomar, dentro do regime interno, todas as medidas cabíveis e necessárias para a manutenção da ordem partidária. A política agitando também em Campina Grande.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
6h48. Agora sim, a gente está na linha com o diretor da FUNJOP de João Pessoa, Marcos Alves. Marcos Alves, presente. Boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H. Qual o balanço que a Prefeitura já tem desses dias de forró verão? O que esperar também para os próximos meses na cultura de João Pessoa? Boa noite.
Boa noite a todos. A gente faz um balanço extremamente positivo, né? O sucesso do forró verão 2025 repetiu a mesma história de 2024, né? Noites repletas com uma multidão de pessoas dançando forró de boa qualidade nas areias da Praia de Cabo Branco, artistas altamente qualificados em belíssimas performances no palco, de maneira que a gente só tem o que comemorar. Mas, na verdade, o forró verão não acaba agora, sábado não, viu? No próximo sábado, no dia 1º de fevereiro, nós ainda temos forró verão e nós vamos encerrar com chave de ouro, com Amazã, Alcimar Monteiro, Flávio José, numa festa linda no Busto Tamandaré.
Marcos, esse evento que começou recentemente, não é um evento de muita história recente, mas que já marcou no calendário cultural de João Pessoa. Para o decorrer desse ano que virá agora, nós temos agora Folia de Rua já se aproximando com diversas atrações. Quais são as políticas de cultura e festas que a FUNJOP tem preparado para esse ano 2025?
Nós vamos manter todo o nosso trabalho de fomentar as atividades culturais com os artistas locais, como a gente tem feito nesses últimos 4 anos, né? Com estímulo em todas as áreas. Agora mesmo, eu acabei de sair da abertura de uma exposição da artista Potira Maia lá no casarão, na Casa da Pólvora, na Ladeira de São Francisco. Nós temos exposições abertas no Hotel Globo, nós temos o Salão Municipal de Artes Plásticas no Casarão 34 e nós estamos em pleno desenvolvimento da nossa programação de Carnaval 2025. Já anunciamos, junto com o prefeito Cícero Lucena, todo o projeto de Carnaval, que envolve o Carnaval Tradição, as escolas de samba, alaúças, tribos indígenas carnavalescas, clubes de orquestras, maracatus, o Via Folia e o Folia de Rua. Evidentemente que o carnaval, o projeto de carnaval 2025 está pronto, mas aí a gente já começou também a fazer um planejamento para a nossa Paixão de Cristo. Vocês sabem que a gente realiza a Paixão de Cristo ali em frente ao Museu de São Francisco, um espetáculo belíssimo. Este calendário nós vamos dar continuidade normal e vamos, no dia a dia da Fundação Cultural Cidade de João Pessoa, nós vamos continuar com a política de estímulo cotidiano às nossas atividades culturais.
Ô Marcos, hoje você teve uma reunião com as forças de segurança para tratar sobre a segurança do período de carnaval. As atrações que foram anunciadas são atrações que arrastam muito dons. Beto Sangalo, Bel Marques, Léo Santana. Para quem quiser ir curtir a festa de carnaval, as prévias carnavalescas de João Pessoa, há uma política de segurança também a ser adotada especialmente para esse período?
Existe sim, nós estamos, é hábito da Fundação Cultural, é hábito meu, sempre que eu e o prefeito Cícero Lucena anunciamos um grande evento, eu faço uma reunião com todos os órgãos de segurança pública, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal, o SAMU, Secretaria de Saúde, ENLU, SEINFRA, SEDUB, todos os órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado da Paraíba que estão associados às nossas atividades. E aí a gente começa a fazer esse planejamento de uma estratégia da logística, da estrutura e da segurança para esse evento. A Polícia Militar tem sido fundamental em nossos eventos massivos e será assim também no processo de carnaval deste ano, né? Nós estamos afinados já há quase 4 anos com o governador João Azevedo. Essa aliança entre Cícero Lucena e João Azevedo nos ajuda muito, porque a gente trabalha em comum acordo com as instituições do governo do estado da Paraíba. E hoje a gente fez essa primeira grande reunião para, a partir de agora, todos nós traçarmos os nossos movimentos e as nossas estratégias de segurança, de estrutura e de logística para a festa.
Marcos Alves, diretor da FUNJOP, muito obrigado pela participação na Hora H. Boa noite.
Eu que agradeço a vocês, toda a equipe da Hora H, e fico à disposição.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
6:53, 6:53, obrigado, presidente Marcos Alves, pela participação aqui na Hora H. E falando em segurança pública, mais cedo o repórter Albemar Santos conversou também com o coronel Flávio Santos, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, sobre os preparativos para a fiscalização e reforço da segurança nesse período de festas na Paraíba. Vamos tentar conectar aí, Albemar Santos. Já está com áudio? A gente já pode chamar o Bema Santos? Pode sim. Ainda não. Enquanto a gente tenta conectar o Bema Santos aí, trazer informação de última hora sobre a Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena publicou agora há pouco novos auxiliares, a nomeação de novos auxiliares que vão compor a gestão municipal. O destaque vai para o vereador Marcílio do HBE, que vai assumir a Superintendência de Mobilidade Executiva Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, a CEMOB. Agora ex-superintendente, Expedito Filho, vai ser o superintendente adjunto. O coronel Kelson Chaves retorna e continua ao cargo de coordenador municipal da Defesa Civil. E também foram nomeados os secretários executivos Adnilson Oliveira, da Receita Municipal, Luciano Pereira, da Infraestrutura, Lucas Henrique de Queiroz, de Transparência, e Ricardo Diniz, da Administração. Anteriormente, o prefeito já tinha confirmado a permanência dos secretários Luiz Ferreira Filho na Saúde, Diego Tavares na Gestão Governamental, Bruno Nóbrega como Procurador-Geral do Município, Ari Oswaldo Alves na Administração, Sebastiano Feitosa na Receita, Bruno Citônio em Finanças, Vitor Hugo, ex-prefeito de Cabedelo, no Turismo, Genildo Silva na Comunicação, América Castro na Educação, Luciana Taide Dias como Executiva da Educação, Socorro Gadelha na Habitação, Rubens Falcão na Infraestrutura, Carolina Agra como Superintendente do IPM e Ricardo Veloso da Enlu. Agora sim, vamos tentar conectar o Bemar Santos sobre a segurança para o período de festa em João Pessoa.
O Tenente Coronel Flávio é o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar. Tenente Coronel, obrigado por nos receber. Carnaval está se aproximando. O número de homicídios tem se registrado na área do 1º Batalhão. Como é que a Polícia Militar, a sua área, está se preparando para enfrentar essa onda de homicídios, tendo em vista um carnaval que naturalmente é um período onde a tendência da violência aumentar? Qual vai ser a estratégia? Claro que não vai dizer para poder a bandidagem não se aproveitar da situação, mas existe uma estratégia, já um planejamento para esse período de carnaval para a Polícia Militar, especificamente na área do 1º Batalhão?
O policiamento relacionado ao carnaval é um evento macro, né? É um evento que envolve não somente o 1º Batalhão de Polícia Militar, mas toda a corporação. Então, o nosso comandante-geral já tem a estratégia correta para potencializar o emprego do policiamento nos diversos eventos carnavalescos em toda a região. E aqui na área do 1º Batalhão, onde a gente tem o maior bloco, que é o bloco do Cafuçu, não será diferente. Estaremos com um aumento significativo do policiamento para poder exatamente cobrir aquela área e garantir a segurança do folião.
A população pode ficar tranquila, a Polícia Militar vai estar a postos para dar segurança para o folião, para o cidadão.
Exatamente. Numa ação conjunta entre 1º Batalhão, Comando de Policiamento Regional e Comando Geral da Polícia Militar, nós estaremos prontos, junto com as demais forças de segurança, obviamente, estaremos prontos para dar essa resposta, né, e atender a população no sentido da segurança no carnaval.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. A gente falava agora há pouco sobre as nomeações do prefeito Cícero Lucena para a Prefeitura de João Pessoa, com a ida do vereador Marcílio do HBE para a Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa. Quem retorna à Câmara da Capital, informa ao jornalista Maurílio Júnior, é o suplente de vereador Miquica Leitão, que é o primeiro suplente do Republicanos. Então, sai Marcílio do HBE e entra Miquica Leitão, volta Miquica Leitão à Câmara de João Pessoa. 6:58, Kubitschek Pinheiro, numa semana tão especial para o nosso cinema brasileiro, com a indicação do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar. Nós temos cinema amanhã no Mais PB. Boa noite, Kubi.
Boa noite, Alisson. Boa noite, todo mundo aí que está ligado na Hora H
Tomara, né? Já que a gente não ganha Copa mais, não ganha mais caneco,
Se a gente for depender de ficar feliz com a Copa do Mundo, com a seleção que tá aí, tá difícil, viu?
Então assim, já que a gente não ganha mais a Copa, vamos ver se a gente traz pelo menos um pequeno Oscar, que não vamos trazer, né? Agora, PB traz amanhã é Os Sapos. É um filme excelente que vai... Só a gente conseguiu a entrevista, que estreia no dia 6 de fevereiro. E é uma história bem brasileira. E a gente entrevistou a cineasta e a roteirista. Boa leitura amanhã no Mais PB.
Então valeu, Kubitschek. Bom final de semana pra você. Aquele abraço. E aquele abraço pra toda a Paraíba de audiência. Bom final de semana. Curta com responsabilidade. Até segunda-feira, se Deus quiser, às 6 da noite, aqui na Hora H. Vitória.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás 70 anos e Lojão Rio do Peixe.